Do vereador de Dé para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos fazer a oração que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não deixeis cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Oi. Professor Branquinho. Professor Alencar Apolinário, presente. Doutor Fernando. Presente. Danilão da Funerária. Geudo da Mariquita.
Presente.
Arlen Prisco.
Presente.
Didé. Presente. Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Devo a palavra, presidente.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 7ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Com a palavra, o secretário. Não. Com a ata da reunião anterior, foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitação para retificação, então eu declaro a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Correspondências pedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Eu vou falar, presidente.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite a toda a população de Buritis, aqueles que nos ouvem aí pela Rádio Clube FM também, aqueles que nos assistem aí pelo YouTube. Presidente, eu queria primeiramente parabenizar a Secretaria de Esporte, juntamente com a CIB, a Associação dos Ciclistas de Buritis, pela realização do evento do primeiro treino premiado de Buritis. Foi um evento grandioso, onde os nossos ciclistas tiveram a oportunidade de participar do passeio, de se confraternizar, e a associação, muito bem organizada, presidida ali pelo nosso amigo Sidney e demais colegas ciclistas, organizaram, né, junto com a secretaria, esse evento, e foi um sucesso. Tive as informações, ouvi, vi as imagens e fiquei muito feliz. Não pude participar porque meus filhos estavam doentes em Brasília e acabou que eu tive que dar uma assistência a eles lá, mas tive a oportunidade de participar por meio da Gláucia, que é a nossa secretária, uma grande incentivadora do esporte. Queria também aproveitar a palavra, presidente, para parabenizar a nova diretoria do Sindicato Rural de Buritis, eleita nesta semana que passou, né, o Fernando e o Raul, que foram eleitos, e também agradecer ao Marcelo Gaia e o seu Geraldo por tantos anos dedicado ao nosso Sindicato Rural, e por meio do sufrágio dessa vez passam agora, né, o mandato para uma nova diretoria que entra para buscar harmonizar o sindicato, buscar a cooperação entre os produtores rurais. Então aproveito a oportunidade aqui para desejar sucesso a nova diretoria, o Fernando e o Raul, e agradecer ao Marcelo por tantos anos dedicado ali no sindicato, que muito bem conduziu o sindicato durante todos esses anos, trazendo o legado do seu Délio, que foi um grande presidente do sindicato por tantos anos da nossa cidade. São essas as palavras, o presidente, para o momento, no momento de liderança, a gente vai tecer mais algumas informações, trazer mais algumas colaborações para a nossa sociedade. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Alencar Apolinário.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros vereadores. Boa noite ao público presente. Boa noite ao público que está assistindo aí pelas redes sociais, pela rádio. Hoje trago aqui um convite, né? É da Escola Filomena, esse convite vai se estender a todos os vereadores, né? O professor Jason trouxe aqui para entregar uma lembrancinha para cada dos vereadores, após a reunião passarei para todos. Aqui cita que a questão da água é a essência para a vida, onde os alunos da Escola Filomena estarão apresentando seus trabalhos, uma exposição sexta-feira, dia 20/3, que espera a todos para ser prestigiado nesse dia. Bom, também não posso deixar de parabenizar a nova diretoria lá do Sindicato Rural, onde hoje vai presidir o Fernando Apolinário Braga e o Raul, né, na nova presidência lá do sindicato. Não podemos deixar de parabenizar Geraldo Magela e o Marcelo pelo trabalho, lembrando aí do saudoso Délio Prado, que ficou à frente do sindicato muitos anos, e agora tem uma nova gestão aí, quem sabe olhares diferentes e mudanças, talvez, aí da forma de se administrar o Sindicato Rural. Bom, também não posso deixar de falar um pouquinho durante a semana. Fiz algumas visitas, uma das visitas foram na Escola da Palmeira. A gente vê muita demanda ali daqueles alunos, a necessidade de uma quadra ali na Palmeira, tem uma necessidade tremenda, os alunos do ensino médio ali, que tiveram agora uma reforma na escola, colocaram janela e tudo, mas ainda falta um forro naquela escola. E às vezes os alunos ali da Escola Palmeira têm a necessidade, às vezes, de um ventilador, que ali não tem ar-condicionado, o ventilador às vezes está estragado. São poucos alunos, mas merece um atendimento de qualidade ali, por mais que seja escola estadual, mas merece um ensino de qualidade. A estrutura lá é uma estrutura do município, da Escola Santa Terezinha, escola tal que eu estudei lá, me formei até o 8º ano naquela escola da Escola Palmeira. Também vi a necessidade ali de uma caixa d'água, de uma reforma na caixa d'água, mas já conversei com o secretário de obras, dentro de 45 a 60 dias vai ser providenciada uma nova caixa d'água lá, e aquela que está lá vai ser troca o fundo ali e vai ficar de reserva para a próxima. A caixa está perfeita, só o fundo que correu com o tempo, caixa metálica dessa forma. Também não posso deixar de citar da Escola Santa Marta, estive lá com a diretora, com os alunos, entrei de sala em sala de aula, e muito importante de ver a questão do ensino ali do primeiro, segundo, terceiro ano, a necessidade dos alunos estar aprendendo a ler. Então tem uma demanda muito grande ali no primeiro e segundo ano, que aqueles alunos ainda não estão alfabetizados ainda. É lógico que é o processo do professor, tenho certeza que vai estar fazendo durante esse ano. Porque não podemos deixar, né, a questão da alfabetização passar ali do ensino fundamental 1, né, para o fundamental 2, o aluno sem saber ler e escrever, a não ser que tenha algum laudo, alguma coisa de dificuldade intelectual. Já uma demanda que eu vejo que a comunidade sempre pede ali na escola, até passei para a secretária ainda, não tive resposta ainda, é a questão dos banheiros lá da Escola Santa Marta. Nenhum dos banheiros tem porta. E já tem mais de ano que foi reformada aquela escola, e os alunos lá vão ali no banheiro, quando entra ali não tem essa privacidade ali, tanto os banheiros masculinos quanto femininos. Fiz o vídeo lá, passei para a secretária, há necessidade dessa porta. Né? Não tive resposta até o momento, mas acredito que em breve a secretária deve dar um posicionamento aí para organizar. Primeiro momento, achei que seria o secretário de obras, falei com ele e falou, não, seria lá com a secretária de educação, que ela, essa parte do material ali para fazer as portas, instalação dela. Também vi que na escola, depois da reforma, ainda não tem o letreiro ali do nome da escola, né? Ainda a Escola Santa Maria é uma das principais que eu vi ali. Então, assim, estou aqui cobrando o prefeito, aos secretários, a execução dessas obras o quanto antes. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores. Por que nos prestigia aqui essa noite, também quem está nos acompanhando aí pela Clube FM. Primeiramente, eu quero mandar minhas condolências, aqui minha nota de pesar para o meu amigo Nivaldinho, lá de São Vicente, né, que teve a perda aí do seu pai hoje. Infelizmente, eu fiquei sabendo só agora à tarde, mas que fica aí, que Deus possa confortar o coração de toda a família. Quero aproveitar a oportunidade também, parabenizar aí as equipes, né, que foi campeã do campeonato universitário da cidade, que participou aí, pessoal da categoria A, que infelizmente a nossa aqui de Buritis não conseguiu ganhar, perdeu nos pênaltis, pessoal de Riachinho que foi campeã, a da categoria B, que nosso colega Danilão estava acompanhando aí, a equipe dele lá da Macaúba, né, parabéns para os meninos que veio lá do meio rural e veio cá e conquistou o caneco. E parabenizar também a minha equipe, no qual a gente tem uma turma de veteranos, né, que foi campeão na categoria de veteranos, né, nosso professor Rubim, né, que está todos de parabéns aí pela competição, pela dedicação e conseguiu fazer um bonito campeonato. Quero aproveitar a oportunidade também de parabenizar aí o novo presidente do Sindicato Rural, o Fernando Braga, né, que vai ser o novo presidente do sindicato, filho do seu João Braga, e seu vice Raul, né, que está compondo aí a chapa. Desejar boa sorte a eles, que eles possam ter êxito e sucesso, né, no que eles pretendem fazer, né, e com certeza vão conseguir, que são dois rapazes novos, né, que tem tudo para dar certo, para fazer uma diferença. Não, é claro, não deixando aqui também de deixar os parabéns, porque desde que eu acompanho o sindicato, há muitos anos, o seu Délio esteve à frente, deixou o seu legado, né? Todo mundo aí tem grande saudade do seu Délio. O Marcelo, seu filho, também veio posteriormente, deixou o seu legado também, deixou sua contribuição. E agora, seu Geraldo Major também, que, de certa forma, deixou sua contribuição também dos seus trabalhos, né? Então, vai passando o tempo, cada um vai deixando uma parcela e cada dia melhorando. E agora, com a nova chapa, que os meninos também possam fazer um bom trabalho e fazer aquilo que pretende fazer, né, que se comprometeu a fazer e fazer diferente. E, aproveitando a oportunidade, aqui, a gente falando de sindicato, que tem uma parceria aí com o Naí Leilões, que aqui em Buritis, vereador Gildo, todo mês tem um leilão. E eu fico assim, reparando e às vezes meio que indignado, porque o pessoal precisa de um suporte. Às vezes você não vê um secretário, o prefeito não acompanha, nunca foi lá para ver como é que funciona. Você não vê ninguém e às vezes precisa de um suporte ali da prefeitura com coisa pouca. Esse pessoal, igual o último leilão aqui, foi um leilão de 1.300 cabeças de gado. Então, às vezes as pessoas não têm noção do tamanho do que é o movimento da pecuária aqui da nossa cidade, né? E tem uma média aí de 800 mil cabeças mensal. O Carlos Fernando sempre está lá, o Alencar também sempre está lá acompanhando. Isso se torna, Gildo, mais ou menos em média, do que gira para nós aqui no município, 2 milhões e meio a 3 milhões, todo mês, que entra aqui, ó, no município. Porque o gado nosso aqui vai praticamente todo para fora. Todo para fora. E é tudo legalzinho, tudo tirado nota, tudo no esquema. E o pessoal que compra de fora, o dinheiro fica aqui na nossa cidade. Isso gera emprego. Eu mesmo que faço frete, né? Uma prestação de serviço. Tantos outros que vivem disso aí também. É o pessoal que vende no restaurante, é o hotel, é o posto que vende mais. Então, é um dinheiro que gira aqui no nosso município e que às vezes o pessoal não vai lá nem ver do que acontece. E é um volume alto. Isso é mensal. Imagina aí no ano. O que não gira aí esse valor dentro do ano? É 20 milhões, quase 30 milhões que gera aqui no município, o movimento que é. E às vezes fica esquecido, faltando só um suportezinho para melhorar, né? Até do próprio produtor. O produtor hoje precisa de quê? Acessibilidade, é logística. E às vezes não tem. E às vezes não tem. O que cobra é isso, que às vezes você chega ali para pegar um gado, não tem como você encostar, não tem como você chegar na sede da pessoa, do produtor. Então, o que eles precisam é isso. É acessibilidade, é autoridade assistir de perto e ver a dificuldade que está passando e que possa estar melhorando, né, ajudando, porque corre muito dinheiro, né? Assim, acontece todo mês e o volume de dinheiro é muito alto. Quero, senhor, me dê mais um tempinho, senhor presidente, eu quero fazer uma reclamação aqui também. O pessoal me mandou aqui fazendo uma reclamação de iluminação pública, especificamente na Avenida Paraná, ali nas Casas da X. Né? Nas Casas da X ali. O pessoal lá está, eles me mandaram a foto aqui, tem uns 3, 4 postes seguidos lá sem a lâmpada, e que o nosso amigo Paulo possa estar olhando isso lá e resolvendo o problema pessoal. E amanhã eu vou fazer questão de pegar o endereço e mandar para ele. E aproveitando a oportunidade também, já que a gente está fazendo a reivindicação, chegou para mim aqui aquela novela novamente de edital. Infelizmente. Achei que ficava só no ano passado, que era início do ano, que esse ano ia melhorar. Mas já começou de novo. Tem o pessoal reclamando aqui que concorreu o edital, tem uma lista de espera do edital de educação infantil das creches. Chamou. Aí está contratando gente, pulando a lista de espera. Poxa, será que é muito? Aí eu não vou falar nem da secretária mais não, porque eu cansei de falar. E amanhã eu vou estar me notificando para ver a veracidade disso aqui. Vou acompanhar, eu acho que eu sou o presidente da Comissão de Educação. E eu não vou reivindicar mais falar da secretária, eu vou falar com o prefeito, que não é possível. Ô prefeito, uma coisa que eu prezo nele é a transparência, a clareza, a honestidade. A gente não está pedindo aqui nada mais do que transparência, não. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Faz um critério só e seja justo naquilo. Ninguém está pedindo nada mais, ninguém está pedindo ajeito, ninguém está pedindo nada. Só transparência. Eu acho que isso não é demais. A gente pedir transparência, honestidade. Seja o direito de quem for. A gente não está aqui para prejudicar ou para beneficiar alguém. Se um edital, se ele tem os critérios, é seguir ele na íntegra, que seja para A ou B. Isso é transparência. Não pode ter dois pesos e duas medidas, usar um critério para um, ir atropelando tudo, e lá, coloca outra pessoa para trabalhar, que não concorreu ao edital, que às vezes está na lista, pode estar até na lista, mas não chegou a sua vez. A gente só pede transparência. Eu acho que isso não é muito para você pedir para o prefeito, não, que eu vou pedir para ele agora. E eu acredito na pessoa dele. Até que me prova o contrário, eu acredito na transparência dele. Porque eu vou cobrar dele agora, porque falar do secretário e aí já não dá mais, já foge da minha ossada, porque o ano passado eu bati nessa tecla aqui o tempo todo e eu acredito que esse ano não pode continuar a mesma novela. Então, que ele possa estar nos ouvindo, nosso interlocutor aqui entre Câmara e Prefeitura, acho que ele já está cansado de ouvir eu falar isso, que possa estar levando esse recado para ele, talvez não esteja ouvindo nossa reunião, mas que possa estar levando, que pelo amor de Deus, a gente só cobra aqui a transparência. Não está pedindo nada demais, não. Mas por enquanto é isso, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
A palavra é vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, quero cumprimentar a todos. Estender o mesmo cumprimento, presidente, ao público que de forma honrosa prestigia aí esta reunião da Câmara Municipal. Alguns dentro dos seus veículos estão ouvindo a reunião, outros lá nas suas casas, nos seus trabalhos. Sorte que a reunião da Câmara, neste horário nobre, nós sabemos que ela tem mais audiência que a novela. E por um período, mais audiência que o Jornal Nacional. Eu ouvi com muita atenção os parlamentares que me antecederam, mas eu quero dizer ao vereador Didé que a culpa, vereador Didé, não é do secretário, é do prefeito. O comando é dele, o cajado é dele. Mas o prefeito nosso, ele resolveu abandonar o município de Buritis. O município de Buritis, a sensação que se tem é de abandono total. Você falou na Rua Paraná de algumas lâmpadas queimadas. Eu vou trazer para os senhores uma notícia que eu fiz agora à noite. Inclusive peço o Denis, se não estiver pronto, joga na tela ali, Denis. Naquela pista de caminhada da Bias Forte,
continuando,
eu contei, vereador,
ali
queimada em frente.
29
queimada aqui de baixo.
29
queimada.
Ali é uma pista.
Aquela outra lá da ponta que dá pra ver.
Tá queimada as lâmpadas na pista de fora a fora.
O secretário de obras
eu pergunto, onde
dia,
é que tá o rapaz responsável por isso aqui? É pouco caso que estão fazendo
a gente interpreta
com a população
como um abandono pro município.
E nós temos que cobrar.
Veja
que a pista que foi feita, as pessoas poderem andar com tranquilidade. Como é que
você
deixou a filha andar num lugar desse aqui?
Você acha
aqui
que
no
vai arrumar a lá do,
ainda, claro,
do Paraná?
Porque tem as lâmpadas
você
lá dos campos.
Vai arrumar a lâmpada
lá,
lá
pra cima?
Sete?
Um breu.
Não vai. E o Paulo é amigo nosso. Mas se o Paulo é incompetente,
queimada
tem que trocar
ali,
o Paulo.
Queimada.
Tem que trocar. Mas a verdade
queimada
é que
aqui
o prefeito não troca ninguém.
Queimada.
Por quê?
Aquela outra
governa.
Lá da ponta que
ele
dá pra ver.
Outros governadores.
Tá queimada as lâmpadas.
E o município nosso está virando caos. É a medicação que falta na farmácia. É médico que trata mal um pai de família que vai atender um filho. É o motorista que larga o paciente lá em Brasília e vem embora. Está virando um caos. É um prefeito que nunca vem na Câmara reunir com os vereadores. Nunca veio aqui reunir. Pelo menos a mim, eu nunca fui oficiado para fazer nenhuma reunião oficial. É um prefeito que se prende no seu mundinho. E isso não é prefeito. Se eu fosse prefeito do município de Buritis, ou alguns dos colegas fossem, essa questão de lâmpada, não tem que o vereador estar dizendo, ai Paulo, é lá na rua a Bahia, ô Paulo, é na rua Bururu, na rua Minas Gerais. Que isso, rapaz? Que isso? O cara ganha, é para ele sair aí olhando, opa, a lâmpada aqui está queimada, deixa eu trocar. Mas o prefeito gasta 165 mil com um show, com um tal show aí, que vai dizer aqui o nome do cabra aqui, Thiago Brava. Thiago Brava. Olha o nome do show, cento e tantos mil. O prefeito gasta aí mais de 100 mil com o carnaval, onde só o que aconteceu foi negro tomar mãozada no pé da orelha. O carnaval que virou um ringue de boxe. E gasta aí, vereadora Vânia, quase 300 mil. Pega Vossa Excelência, divida esse gasto pelo valor de uma lâmpada de LED. Os senhores vão ter mais de 800 lâmpadas de LED iluminando o município de Buritis. Mas o prefeito esqueceu do município de Buritis. O prefeito nosso, ele não tem comando. O prefeito nosso, ele está sendo comandado. O vereador Alencar acabou de dizer uma escola onde o banheiro, as crianças não têm privacidade. Vai fazer cocô, fica lá, a porta, não tem porta, fica aberta para o outro poder olhar. Vai fazer xixi, a porta... Meus amigos, o banheiro com porta já é extremamente perigoso. Agora o vereador Alencar está trazendo uma denúncia aqui da Escola Santa Marta, onde sequer porta tem os banheiros. Mas é necessário que o vereador vá lá fiscalizar. Por quê? O prefeito abandonou o município. O prefeito está preocupado aí é com processos judiciais que está rodando e etc. Porque eu não vejo que ele está defendendo o município de Buritis com tanta coisa que se acontece aqui. Então, meus amigos, vai chegar o momento das eleições para deputados e esses que abandonam, secretário que persegue, vai bater na sua porta para pedir voto com a cara mais lavada do mundo. Digam não! Digam basta, porque tem de haver alternância de poder, senão a coisa não melhora. Eu quero, vereador Gil, parabenizar aqui, igual os colegas, a nova diretoria do Sindicato Rural, porque houve uma alternância de poder. Então aqui é o Fernando Apolinário, que é o diretor, é o nosso Raul, o Raul do Pé da Serra, ou o Raul de Robertão, como é conhecido, é o vice. O nosso tesoureiro é o Zé Rodrigues, que é o Zezinho da Moto. O nosso secretário é o Adalto Militão, conhecido carinhosamente como Processo, um dos melhores secretários de Agricultura que já se aportou na Prefeitura de Buritis. Os nossos outros amigos que estão envolvidos. Eu não poderia, vereadores, deixar de mandar um abraço especial ao nosso amigo Nenê Gotijo, ao nosso amigo o Hélio Machado, o Orlando de Carvalho, todos que empenharam para poder haver uma mudança respeitosamente àqueles que ali estiveram, que foram pessoas de ilibada conduta social e moral. Mas o que eu percebo é que entre essa nova diretoria a vontade de trabalho. Eu sinto que tem garra, tem dinamismo. É um sindicato, senhor presidente, mais próximo do produtor rural. É um sindicato, e vou dizer aos senhores, sem medo de errar e sem medo de ser feliz. Se o senhor fizesse uma pesquisa na rua, 90% da sociedade queria que fizesse a troca. Queria alternância de poder. Não se tem mais a exposição agropecuária. Aquele lugar lá que o Didé conhece melhor que eu, onde é que a gente colocava os cavalos das baias, aquilo simplesmente estava ficando enferrujado. Precisa, Didé, de alguém com mais oxigênio para isso funcionar. É assim que acontece. Da mesma forma, é o governo. Saiu quem entrou Rufino, ficou a mesmice. O que de novo o governo apresenta para nós? Nada. O que de novo tem para apresentar? Nada. O que foi feito? Foi falado aqui? Nada. Aí, vamos inaugurar aquilo que já foi inaugurado. É uma reinauguração. Tem que se apresentar algo novo. Tem que se defender o povo de Buritis. É com bons médicos. Não é deixar médico ficar maltratando as pessoas, não. Não é deixar um coitado que vai a Brasília e que está dentro da sala para fazer um exame, quando alguém liga e fala, se você não vier, você fica aí. Estou dizendo para os senhores aqui, sem medo de errar e sem medo de ser feliz. Veja só, a pessoa falou para mim aqui, doutor Fernando, antigamente no ônibus a gente tinha uma bolachinha que podia comer, porque tem pessoas, por incrível que pareça, que não tem dinheiro sequer para fazer um lanche. E nem isso mais existe nos ônibus. Então eu sinto que está havendo abandono total. Esse sentimento não é só meu, vereador Gil, é um sentimento da sociedade. Sociedade esta que eu represento e irei representar até o último momento enquanto tiver mandato. Então o prefeito está na hora dele arregaçar as mangas e nós aqui parar de ficar com dó de dizer que o prefeito não sabe, que o prefeito é um coitado. Coitado coisa nenhuma. Ele quis ser prefeito, então ele aguente. Eu quis ser vereador, eu que aguente. Você quis, você que aguente. Quem governa o município é o prefeito. Mas o nosso município está desgovernado. O nosso município está, senhoras e senhores, desgovernado. Eu quero, presidente, finalizar dizendo o seguinte, que a CPI da saúde que está investigando, ouviu várias pessoas hoje, e nós estamos investigando justamente a falta de qualidade na prestação de serviço público de Buritis. Você que teve problemas, que foi maltratado, que é algo verdadeiro, traga para nós, porque nós estamos fazendo a investigação. Dizer também a Vossa Excelência, senhor presidente, que essa Câmara, e a gente não pode bater lá e também tem que bater aqui, essa Câmara aqui está uma vergonha. Está chovendo lá fora e chovendo aqui dentro. Eu sei que foram gastos centenas de reais dizendo que estava arrumando e não arrumou nada. E quero dizer a Vossa Excelência, que faz parte da mesa diretora, que se esse negócio não resolver, eu vou denunciar improbidade administrativa na promotoria municipal, na promotoria de justiça. Eu já me contive, mas a Câmara, os gabinetes estão tudo cheios de água e a Câmara jogando dinheiro no lixo. Senhores não podem aceitar que o dinheiro nosso vá para o ralo. Gastou centenas de reais com esse telhado que não funciona nada. Então, ou os senhores tomam providência de notificar a empresa e consertar, ou os senhores irão responder criminalmente na promotoria, porque eu mesmo farei a denúncia. E por fim, senhor presidente, pedindo o senhor redobrar as vênias, eu quero expressar meus sentimentos ao nosso amigo Nivaldo e ao nosso amigo Zezinho pela perda do pai, que eu fiquei sabendo com a mensagem ali do meu colega vereador Didé. Obrigado, presidente.
Presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que estão hoje aqui no plenário, na pessoa do nosso grande amigo, vem, meu amigo Cláudio, companheiro de campanha, pessoa muito querida para essa vereadora. Presidente, eu quero começar aqui estendendo um convite em nome do Maicon, que hoje está à frente da presidência do Rotaract. Ele pediu que a gente lesse o convite extensiva a todos os vereadores. O Rotary Clube de Buritis, em parceria com o Rotaract, tem a honra de convidar todos os vereadores e a população em geral para participarem da corrida beneficente do Rotaract, evento que une esporte, saúde, solidariedade em prol das ações sociais do nosso município. A corrida, presidente, será dia 22 de março, com a seguinte programação. 6h30, concentração na Praça da Casengue, com aquecimento, alongamento, 7h30, largada oficial da corrida. E após a corrida será servido o café da manhã a todos os participantes. Durante o evento também haverá diversas atividades para a comunidade, animação com DJ, testes rápidos realizados pela Secretaria de Saúde, doação de mudas promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura. Está aí o convite feito pelo nosso secretário de obras, Maico, que também é presidente do Rotaract. Dizer ainda, presidente, neste momento de assuntos urgentes e relevantes, que eu quero registrar que na semana passada eu estive no meio rural, no nosso município, visitando as comunidades da Palmeira, Vila Cordeiro, Gado Bravo, PA Unidos Venceremos e assentamento Roseli Nunes, ouvindo os moradores e acompanhando de perto as demandas daquela região. Na ocasião também eu estive na Ponte da Formosinha, na Vila Cordeiro, onde após as fortes chuvas houve desmoronamento do encabeçamento da ponte, trazendo preocupação principalmente porque aquela estrada passa transporte escolar todos os dias. Levamos imediatamente essa situação ao conhecimento do secretário de transporte e os trabalhos de recuperação já foram iniciados, o que é muito importante para garantir a segurança de quem utiliza aquela estrada. Durante essas visitas na comunidade da Palmeira, eu também estive no PSF, onde identifiquei algumas necessidades de manutenção, principalmente de janelas quebradas, o forro totalmente danificado, o ar-condicionado que foi retirado para conserto ainda não retornou e, por isso, essa noite eu peço aqui a solicitação da atenção da nossa secretária de saúde para essas melhorias. Também peço ao secretário de obras uma atenção, o colega que me antecedeu falou sobre a caixa d'água da comunidade que está com vazamento, o secretário nos disse que está na expectativa de chegar uma caixa nova, né, nos próximos 20 dias, será instalado para atender ali a demanda da comunidade. Já no assentamento Roseli Nunes, eu tive a oportunidade de estar na casa do Marcelo, uma família que enfrenta dificuldades, especialmente em relação à moradia. Essa demanda também já foi encaminhada por essa vereadora à Secretaria de Ação Social e quero registrar que a secretária Flávia e sua equipe já estão mobilizadas dentro das possibilidades do município para auxiliar aquela família. Aproveito também para fazer uma reflexão importante. Todos os anos, Geudo, no período de chuva, o nosso município enfrenta muitos problemas com pontes de madeira, gerando constantes manutenções e também gastos para o poder público. Por isso, eu quero aqui, mais uma vez, chamar a atenção do nosso prefeito Rufino para que possamos começar a pensar em investimentos em pontes de concreto que trazem mais segurança, durabilidade e podem reduzir esses problemas que enfrentamos todos os anos. Também não poderia deixar de registrar aqui a eleição do Sindicato Rural de Buritis, realizada na última sexta-feira, oportunidade em que parabenizo o Fernando, eleito presidente, o Raul César, vice-presidente, e estendo os nossos cumprimentos a toda a diretoria, desejando uma gestão produtiva em favor do nosso produtor rural do nosso município. Também faço questão de reconhecer o trabalho, claro, da gestão anterior, na pessoa do presidente Marcelo Gaia, pelos serviços prestados e pela contribuição ao fortalecimento do sindicato rural. Foi uma eleição, de fato, bastante disputada, decidida por apenas 5 votos de diferença, o que demonstra a participação e o interesse dos associados no processo. Por fim, deixo aqui o desejo de que essa nova diretoria fortaleça ainda mais o produtor rural e que possamos retomar com força os eventos da nossa exposição agropecuária, valorizando o homem e a mulher do campo no nosso parque de exposição. Peço vossa consideração nos minutos também, presidente, dizer que neste mês de março, um período que nos convida não apenas a homenagear as mulheres, mas também refletir sobre o combate à violência contra a mulher, seja ela, velhinho, violência física, psicológica, doméstica ou violência política. Eu quero parabenizar o trabalho do Centro de Referência da Mulher, na pessoa da Larissa Pimentel, juntamente com a Flávia Maia, pelas campanhas de conscientização que estão sendo realizadas em vários pontos da nossa cidade. Na última quarta-feira, eu tive a oportunidade de encontrá-las na feirinha do produtor rural, levando informação e orientação às nossas mulheres, inclusive às nossas agricultoras familiares, sobre a importância de denunciar e buscar apoio. Inclusive, estou hoje usando aqui nessa noite a camiseta da campanha que recebi delas com muito carinho e que representa essa luta tão importante. Parabenizo pelo trabalho e reafirmo nosso compromisso em continuar apoiando e fortalecendo essa casa. Ainda, presidente, registro que na semana passada eu tive a alegria de visitar a escola municipal, a escola de música, aliás, Santa Cecília, que é um projeto vinculado à Secretaria de Cultura, que hoje atende mais de 130 crianças do nosso município. É um trabalho que vai muito além da música. Ele forma disciplina, convivência, valores e oportunidades. Em um tempo em que muitas crianças passam horas e horas na frente das telas do celular e nas redes sociais, projetos como esse mostram o caminho da arte, da cultura e da educação como instrumentos de transformação. Parabenizo toda a equipe pelo excelente trabalho na pessoa da Jéssica Verônica e deixo aqui também um pedido especial à nossa secretária de Cultura, Abadia, para que possamos pensar mais no futuro em um espaço adequado, um espaço mais estruturado e que permita não apenas manter esse belo projeto, mas ampliá-lo, quem sabe atendendo 200, 300 crianças, alcançando ainda mais talentos no nosso município. Buritis tem, presidente, crianças cheias de sonhos e cabe a nós garantir, enquanto poder público, estrutura e incentivo para que esses sonhos se tornem futuro. Obrigada, presidente. Demais assuntos falarei no momento de liderança.
Pela palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Arlindo Prisco.
Boa noite a todos os colegas, o público presente e todos que estão nos ouvindo aí. Primeiramente, quero deixar meus pêsames aqui ao presidente Branquinho sobre o falecimento do seu cunhado ontem, né, e se estenda a toda a sua família aí, um momento difícil. A gente nunca espera a morte de um amigo, de um parente mais próximo, né, e deixo meus pêsames aí para ele. E quero também parabenizar a Secretaria de Esporte, como os colegas aqui, Robertinho e Didé, falaram, me antecederam aqui. O ciclismo do final de semana foi muito bonito, bacana, bem organizado, vários atletas participando. Parabenizar também a Secretaria de Esporte, mais uma vez, pelo campeonato municipal que teve com duas equipes buritienses campeãs. E parabenizar também uma equipe de vôlei que foi até Arinos, disputou um torneio entre seis times e acabou sendo campeã também. Quero parabenizar a Secretaria de Esporte aí por esse incentivo, né, à frente aí o Mário, a Loiane, que está sempre trabalhando aí em prol do esporte e para a melhoria. E também quero deixar um convite aqui do leilão e almoço beneficente em prol do abrigo São da Silva Santarém, que vai ser dia 21 de março, às 11 horas, em frente ao abrigo. Então eu convido aí quem estiver por aqui, puder participar, é um evento beneficente e realmente a pessoas que necessita, que de fato precisa mesmo, né? Então eu deixo esse convite aí, é um pedido feito aí. E no mais, devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, Danilão da Funerária.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos, amigos vereadores. Boa noite ao público presente.
todos os ouvintes da Clube FM e do canal do YouTube. Né? Quero também desejar os meus pesos ao presidente Branquim, né? Eu estive lá, né? Desejar aí força para você, meu amigo, né? Perdeu o seu cunhado, sei que não está sendo fácil para vocês, né? Desejar força à família suas aí, tá bom? Hoje aqui, pessoal, quero começar aqui com os parabenizando aqui o pessoal da Macaúba, lá do Bairro Vermelho, né? Entrou no campeonato aí da cidade aí, o B, foi campeão, né? Jogou com o Chelsea, né? Também parabéns aí, todos os amigos nossos também, mas a equipe do Macaúba, o meu amigo Wellison, famoso cabelo, né? Nós estudou junto, né? Parabéns, meu amigo, pela dedicação aí, né? Entrou com a garra e foi campeão. Parabéns ao time da Macaúba aí. Também quero aqui dar os parabéns para Marta e a Patrícia, né? Do grupo de apoio de pessoas com fibromialgia, né? Teve o evento desde quinta-feira, né? Eu, mas a vereadora Vaninha esteve lá, né? Não teve apoio de ninguém do governo, né? Sequer ninguém foi lá. Um evento tão importante, né? O pessoal assim, do governo deveria estar lá marcando presença nesse evento, que é super importante. O pessoal de fibromialgia, né? Não mandou ninguém para poder representar, não foi o prefeito, não foi nem a esposa, não foi ninguém, né? Então assim, o pessoal cobrou muito, né? Quer fazer essa cobrança aqui, próximo evento tiver, o pessoal dá um apoio para o pessoal, né? Tem que estar lá presente, né? Elas tanto precisam, elas têm que estar junto todos nós, até mesmo nós vereadores. Uma coisa que o pessoal também cobrou aqui, que o Didé falou ali, foi a questão dos editais, né? Muita gente mandou aqui para mim, passou entre as vagas, chamaram duas pessoas e parou, né? Precisando de seis vagas, chama duas, não chama as outras quatro pessoas e depois abre de novo. Tá errado. Tá errado. A pessoa me mostrou aqui, conversei com ela, né? Falei para ela, se for, nós vamos no Ministério, algum problema, fazer a denúncia, porque não tem cabimento. Né? O pessoal só quer o combinado, Gildo. Né? Se você faz lá o processo seletivo, você tem que cumprir. Né? As vagas que estão lá, você tem que dar essas pessoas. É direito delas. Né? Então você faz para seis, você só contrata duas e depois você abre de novo, Gildo. Isso está errado. Né? Então, assim, tem que fazer o certo pro pessoal, né? Quero aqui também cobrar da prefeitura o vazamento de esgoto lá no centro, né? Meu amigo Luan foi lá com mais buritis, né? Fez a denúncia, o pessoal da Polícia do Meio Ambiente esteve lá, né? E a prefeitura toma providência, que notifica a Copasa, que for, né? Que resolva o problema do pessoal, porque está sem condição, o cheiro está muito forte lá. Aqui próximo ao cemitério, né, que notifica a Copasa, que resolva o problema. O pessoal está me cobrando muito sobre isso aí, ó. Quero aqui também, igual o amigo Fernando cobrou aqui da iluminação, o bairro Taboquinha, só ali na pista lá, ele contou quase 30 lâmpadas. Então, você tem que entrar para o Taboquinha, que deve ter mais umas 60 lá no Taboquinha. Só ali próximo da minha rua lá, já tem 6. Então, assim, cara, você é pago para trabalhar aquilo ali, faça o serviço. Sai na rua, cara, de noite. Vamos sair, é pago para aquilo lá? Nós aqui, nós é pago para poder fiscalizar. Se não fiscalizar, então sai. Vai para a rua, cara. Tá à noite lá, é amigo nosso. Mas assim, cara, faça o certo. Né? Eu sei que às vezes, então dá uma explicação, não tem lâmpada, alguma coisa assim. Moço, a cidade, eu sei que realmente essa lâmpada de hoje é mais fraca, mas... Cara, vai dar uma manutenção. Tem uma lâmpada que eu fiquei olhando ali, eu falei, cara, eu nem vou cobrar, só para me reparar quanto tempo que ela tá. Fiquei cobrando que eu vi que lá não tem casa ali próximo ao posto do Juarez Flávio. Cara, tem 4 meses que a lâmpada tá lá queimada. Que essa eu falei assim, essa eu não vou cobrar não para saber se tem manutenção. Porque se tá queimada, tem que, né, tem que trocar. Como ninguém, eu vi que não tinha casa ali, Gildo, pois tá até hoje ela, a lâmpada lá. Então assim, não tá tendo a... Tipo, o pessoal não tá olhando a lâmpada saindo, eu cobrei até lá no jardim lá, dos postes lá. Os postes lá tá arrancando, Gildo. Cara, vai apertar lá, eu cobrei, moço, o pessoal tá cobrando. Dá uma manutenção ali no jardim também, sobre aqueles postes de madeira, nessa época de vento lá, os postes lá não segura. Então, assim, faz essa cobrança pro Paulo, pro Maico, né? Que resolva o problema dos pessoal, né? Que se está trabalhando naquilo ali, então faça o seu serviço. Tá bom? No momento é isso. No momento de liderança, falarei mais. Devolvo a palavra.
Bem, boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de comentar o público presente, nosso amigo Zileu, que é sempre assíduo a essa casa de leis. Quero cumprimentar todo servidor do município em nome do secretário de Fazenda, doutor Marcelo. Quero deixar aqui o meu sentimento aos familiares de Fábio, Afonso, de Freitas, que a casa, nossa casa, encaminha uma nota de pesar a todos os familiares do Fábio Afonso de Freitas. E o sentimento ao presidente dessa casa, que teve que ausentar hoje por uma causa muito triste, mas infelizmente a nossa vida é feita de surpresa, né, doutor? Quero também aqui nesse momento parabenizar a chapa vencedora do Sindicato Rural do nosso município, o senhor Fernando Braga, o senhor Raul César, e parabenizar também a chapa que vem aí há anos liderando o Sindicato Rural, né? Todos que passam pelos comandos deixam seus legados, pode ter certeza disso, viu? Então se torna muito repetitivo quando se volta a falar de edital, né, vereador Didé? Isso é uma situação que eu não sei não, vereador Fernando, acho que vamos ter que abrir uma CPI também dos editais do nosso município, para que nós possamos tomar um pé da situação que está acontecendo dentro desses editais. Né? Vai ser o jeito de abrir uma CPI em cima desses editais também, porque todo dia uma reclamação a respeito dos editais. Todo dia a mesma reclamação. Né? Vereador Didé, você lembrou muito bem, nós conversamos ainda hoje a respeito do leilão do nosso município, né, os leilões que acontecem no nosso município, tamanho da importância e o quanto circula dinheiro dentro do nosso município, né? E às vezes as pessoas deixam de dar atenção especial, né? É quem faz o dinheiro rodar dentro da nossa cidade, traz qualidade de vida para o povo, traz emprego, mas pagamos caro por esse motivo. Vereador Alencar me traz uma barbaridade. Dizer que dentro de uma escola os banheiros não têm porta. Lá tem diretora, vereador Alencar?
Ô, vereador, tem sim. Acabei de receber a notícia aqui que já vai fazer essas portas já, viu?
Me perdoa a pergunta, tá? Porque é uma casa sem, domínio. Vereador, fica à vontade, vereador Fernando.
É só para sugerir ao vereador Alencar, da próxima, ele vai direto no Conselho Tutelar, deixa lá a foto do que ele viu. E ali na promotoria, que eu não canso de dizer, nós temos um promotor que fiscaliza, ele vai em loco.
Eu quero aqui dizer, quero pedir desculpa à diretora, mas eu fico assustado. Os nossos bens mais preciosos estão naquela escola. O nosso bem mais precioso está naquela escola. São nossos filhos. E os nossos filhos, dentro de uma cidade que é o terceiro maior potência do Estado, e não ter porta nos banheiros, vereador Alencar, isso é assustador. Eu fico totalmente assustado com uma situação como essa. Tamanho descaso, viu? Tomara que, como o senhor disse, estão tomando as providências. Um dia, numa época dessa atrás, aí tinha uma diretora usando uma assistente de sala no portão. Ficaram chateadíssimos quando cobramos aqui nessa casa de leis. Mas nós ganhamos, vereador Fernando, é para cobrar. E não adianta ficar brava com o vereador Geu. O vereador Geu não tem rabo preso com ninguém. O meu compromisso é com a população buritizense. E se as denúncias chegar, nós vamos realmente apurar elas, vereador Didé. Temos que apurar. Viu? Deixo aqui o meu entristecimento e eu estou assustado, vereador Alencar. Assustado mesmo, pode ter certeza disso. Recebi aqui de uns jovens conscientes. Cuidado com a água, né? Cuidando das nossas águas que nós bebemos. E a Copasa vem jorrando esgoto no meio da nossa cidade há anos. Há anos. Por que será que a Copasa não é fiscalizada, vereador Carlos Fernando? Qual o motivo que a Copasa não está sendo punida pela falha que ela vem cometendo? E o jovem hoje acordado, fazendo um convite aos vereadores em prol de melhoria da nossa água que nós bebemos hoje no nosso município. Isso é assustador, gente. Primeiro fiscalizamos os esgotos no rio Urucuia, onde nós tomamos a água. Hoje, esgoto jorra na veredinha dioturnamente. Esgoto jorra na avenida próximo a Urucuia. Então os nossos jovens estão mais conscientes do que os nossos maiores responsáveis pelo nosso município. Isso é assustador, gente. Aonde nós vamos chegar? A consciência, todos nós temos que ter. Mas pelo que eu vejo, nós vereadores temos que apertar mais o cerco através da Copasa. Se as decisões do departamento maior não estão sendo punindo, nós vamos ter que punir junto ao Ministério Público, junto ao órgão capaz de que venha realmente fazer que eles cumpram o compromisso deles. Que eu tenho certeza que se nós atrasar o pagamento da conta da água, ela é cortada, vereadora Vânia. Corta ela no outro dia. Mas os esgotos podem jorrar no meio das nossas ruas. E nada está sendo feito. Nada está sendo feito. Nós já fizemos a nossa parte, meu nobre. Já fizemos. Está precisando do departamento maior fazer o trabalho dele. Que os vereadores fazem o trabalho dele, sim. Nós fiscalizamos e denunciamos. Agora, quem tem o poder da caneta na mão é o nosso prefeito, que tem o convênio junto à Copasa. Que às vezes as pessoas trocam os locais dos vereadores com o prefeito. Nós fiscalizamos e cobrando, mas quem tem o poder da execução é o prefeito, vereadora Vânia. A caneta está na mão dele. E isso não está sendo feito. Viu? Quero aqui nesse momento fazer um convite a todos os nobres colegas vereadores pelo evento que vai acontecer na nossa cidade. É o primeiro evento que vai vir acontecer no nosso município. É um evento que está trazendo uma estrutura tamanho para o nosso município, mas muitas vezes as pessoas não enxergam. Tá? Buritis está sendo contemplado com 200 hectares de arroz plantado pela agricultura familiar. Já está no experimento, 50 hectares, vai fazer a colheita. A primeira colheita, vamos ler o convite direitinho. Convidamos a vocês para o primeiro festival de colheita de arroz do MST, do DF e em torno. Um dia de encontro, celebração e partilha dos frutos da reforma agrária popular. O arroz já está dourando no campo. E o momento de celebrarmos o que nasce da luta, do trabalho, do coletivo e da terra partilhando. Venha conhecer de perto essa colheita que carrega história, resistência e esperança, construído pelas mãos das famílias assentadas. Assentamento Mãe das Conquistas, lote 61, Buritis. 21 de março será no sábado, todos estão sendo convidados para partilhar desse momento que está trazendo melhoria para o nosso município. Traga sua presença, sua alegria e a sua disposição para celebrar conosco. Quando o povo planta junto, a colheita é de todos. Com a presença da Conab Nacional, do INCA Nacional, do INCA da SR28, do MDA e da SEAB, Buritis foi selecionado para plantar essas 200 hectares de arroz pelas famílias agrícolas. Então, deixo aqui o convite, a presença de todos será muito importante. Tá? Está trazendo máquinas, Fernando, hoje. As máquinas japonesas vão chegar em Buritis para começar a fazer a colheita das agriculturas familiares do nosso município. E a agricultura familiar tem um compromisso de produzir a partir do ano que vem, 200 hectares de arroz no nosso município. Sendo que essas 200 hectares podem ser multiplicadas por muitas e muitas vezes. Quero aqui também parabenizar a Marta pela iniciativa, Danilo. Eu não pude estar presente, mas eu vejo que o departamento maior poderia apoiar esses movimentos de quem tem essa dificuldade da fibromialgia e está apoiando pessoas que muitas vezes não é política, não é envolvido no movimento, está enxergando a situação como essa, mas não tem um amparo, vereador Didé. Não tem um amparo. né? Então acho que é momento de pararmos, refletirmos, para saber aonde está errado, porque nós ficamos numa situação muito difícil. O que vem desembocando nessa casa de lei de cobranças é porque tem algo errado. Porque quando o governo está encaminhando na direção correta, não vem ninguém questionar nessa casa de leis. Todo dia nós temos questionamento, dia de tal, de transporte, de saúde. Então tem algo que está precisando de parar, refletir e ver onde realmente está errado, para que atenda a população com mais carinho e com mais respeito. Passaremos para a segunda parte. Única votação do requerimento número 003 de 2026 requer do prefeito municipal as informações relativas aos pagamentos das emendas impositivas ao orçamento municipal para o exercício de autoria da vereadora Vaninha.
Pela ordem, presidente.
Está aberta a palavra, vereadora Vaninha.
Somente para encaminhamento. Esse é mais um requerimento que nós apresentamos nessa casa de leis, que vai para a votação deste plenário. O vereador Geuda apresentou também um requerimento idêntico no ano passado. Eu não sei se o do vereador já foi respondido pelo Poder Executivo, mas nós também, mais uma vez, estamos reiterando o requerimento, onde nós solicitamos informações sobre o pagamento das nossas emendas impositivas. Lembrando, presidente, que quando a gente fala por diversas vezes aqui sobre o pagamento das nossas emendas, nós não estamos cobrando algo que é para ser efetuado um pagamento para nós, enquanto vereadores, pessoal. Nós estamos cobrando o pagamento de emenda que atenderá as comunidades do nosso município. Nós estamos aí com pendência, por exemplo, presidente, para a Feira do Produtor Rural. Nós fizemos a indicação no ano de 2024 para cobertura daquele espaço, para ampliar onde os nossos produtores, pequenos produtores rurais, ficam ali expostos ao sol e à chuva com seus alimentos. Então, a gente colocou uma emenda para essa finalidade. Colocamos também indicação de emendas para aquisição de placas solares, para atender também pequenos produtores no meio rural, emenda para poço artesiano, emenda para aquisição de caixa d'água e emenda para projetos esportivos. E nós não temos nenhuma resposta. Todas as vezes que nós solicitamos o secretário de administração, nós não temos resposta. O pagamento vai ser no ano que vem, vai ser daqui 30 dias, né? E o que nós temos conhecimento é que o pagamento era para ser efetuado até 31 de dezembro, é o que fala a lei. Então, hoje eu peço aqui o apoio dos colegas vereadores quanto à aprovação deste requerimento para que a gente venha tomar providências necessárias, caso o governo não efetue o pagamento também. Obrigada, presidente, e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra do Fernando.
Presidente, é só para manifestar minha anuência total a essa reivindicação da ilustre colega, mas eu não entendo. Nós temos um excelente secretário de Fazenda, que sempre está presente nas comissões, e inclusive eu quero, senhor presidente, amanhã procurá-lo no gabinete para entender por que não foi pago essas emendas, haja vista que a ausência de pagamento dessas emendas, ela atrai uma responsabilidade para o Executivo Municipal, que está inclusive prevista no Decreto 201 de 67, que pode a Câmara tomar uma providência aqui contra o prefeito municipal. Então veja só, se tem um motivo específico de não pagar, que esse motivo, vereadora, seja descortinado, para que a gente possa saber. Agora, se não há motivo, tem que pagar a emenda. A emenda, ela é impositiva. Ela é impositiva. Ela é de comando, tem que ser executada. Então, eu adiro, acompanho, voto favorável ao requerimento.
Concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
É só para complementar. Eu também fico me perguntando, porque dentro desse contexto das emendas nossas, dessa vereadora, do vereador Geu, do vereador Branquinho, porque é a emenda do ano de 2024 para ser executada em 2025, então nós estamos com essas pendências para atender as comunidades. Parte das emendas foram pagas. Se parte foram pagas, por que o restante não foi pago ainda? Então a gente espera uma resposta, sim, do Poder Executivo.
É, na verdade, é aquilo que eu acabei de dizer, que me parece, o sentimento que se tem é a desgovernância do prefeito municipal. Porque isso é algo tão simples de resolver. Por que o prefeito não chamou os vereadores que estão com essa pendência e esclarecer? Porque dinheiro tem. Dinheiro tem. Tanto é que tem dinheiro que se gasta quase 300 mil numa festa sem elegância, numa festa que a sociedade não gostou nada disso e não tem dinheiro para pagar a emenda que vai ser aplicada onde precisa. Eu acabei de dizer, essas questões aí de lâmpada, o escuridel que está na cidade aí, era algo fácil de ser resolvido. Então o que precisa aqui, vereadora, é o comando. Mas de toda sorte, eu pretendo conversar com o excelentíssimo secretário de Fazenda, que é quem governa o dinheiro, porque ele está constantemente aqui, tem respaldo e admiração de todos os parlamentares dessa casa, sempre tem honrado os compromissos que tem feito aqui conosco. E esse aqui é algo muito fácil de resolvido, eu não entendo e quero ouvi-lo, ouvir dele amanhã, por que que ainda não pagou isso? Qual que é a demanda, a demora, a dificuldade de pagar uma emenda parlamentar que foi aprovada? Será que é necessário que a Câmara instaure um processo de responsabilidade para acionar o prefeito, para trazer-lhe uma dor de cabeça? Uma exposição maior do que a que nós já temos por aí, são ruas, vereador Gil, totalmente esburacadas, é lugares escuros. E assim, ah, tem um servidor tal, tem um servidor tal. Mas a verdade é que não estão fazendo. Não estão fazendo. Obrigado, senhor presidente. Era só para dizer que eu acompanho em número, gênero e grau a proposição proposta aqui pela vereadora Vânia.
Obrigado, vereador.
Bem, eu não poderia deixar também de dar o meu parecer, parabenizar pelo requerimento. E é uma coisa tão simples, né? Nós estamos tirando a responsabilidade do município pagar, nós devolvemos nosso recurso para que ajude as pessoas e estamos obtendo essa dificuldade em atender os nossos pedidos, né, vereadora Vânia? Esse recurso é para atender pessoas que eles poderiam estar atendendo, na verdade. O município está desembolsando para atender. Não, é um recurso que nós buscamos conhecimento, temos direito e não estamos sendo atendidos. Mas nós vamos procurar tomar as decisões e vamos resolver, com certeza. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Nesse momento, passo a presidência ao primeiro secretário dessa casa, vereador professor Alencar Apolinário, para que presida a discussão e votação de matéria de minha autoria.
Única discussão e votação da dedicação 024-2026, que sugere ao prefeito municipal providenciar a instalação e manutenção de placa de sinalização de trânsito nas proximidades das escolas do município, tanto na zona urbana quanto na zona rural. De autoria do vereador Geudo Alves Ferreira, está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Palavra, vereador Geudo.
Presidente, eu vejo o tamanho da importância que sinalização nunca é muito, né? E o meio rural aí, nós temos tido reclamações devido às escolas serem muito próximo à rodovia, a velocidade, tamanho, os carros estão passando. Viu? E na própria cidade também, eu acho que quanto mais sinalizações nós tivermos, mais nós vamos estar preservando a vida dessas crianças. Eu peço o apoio de todos os edis que possa realmente nos dar esse apoio que nós possamos aprovar essa simples indicação. Devolvo a palavra à Vossa Excelência, presidente.
Também não posso deixar de parabenizar o vereador, que eu acredito que toda educação é muito importante. E isso é importante também, eu vejo não só na escola pública, escolas particulares também têm necessidade de sinalização. Não só a faixa de pedestre, mas como placas também, né? Para indicar ali que tem a presença de crianças ou o risco ali da vida dos jovens, né, das crianças do nosso município. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 6 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, passo a presidência ao vice-presidente dessa casa, Gildo da Mariquita.
Única discussão e votação da indicação 024 de 2026, sugere o prefeito municipal...
Senhor presidente.
Com a palavra.
Questão de ordem.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
É porque me parece que já encerrou aí a pauta, pelo menos a pauta desse parlamentar aqui está encerrada. Aí eu já quero me inscrever para a liderança.
Obrigado, doutor Carlos Fernando. Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, como eu havia dito há poucos minutos, a nossa audiência ela é uma audiência forte. Eu recebi diversas mensagens e nenhuma dessas mensagens uma cidadã do nosso município, uma eleitora, ela pergunta se tem algum telefone para ligar para o rapaz responsável pela troca das lâmpadas queimadas. Ela pergunta também quem é o rapaz das lâmpadas queimadas que ela não conhece. O que eu tenho, vereador Gildo, para dizer para essa amiga, para ela poder dar um Google na música do filósofo, né, do grande cantor Zeca Pagodinho, que ele diz mais ou menos assim: você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É igual o rapaz responsável pelas lâmpadas. Ninguém vê, sabe que ele existe. Onde ele trabalha? Que hora que ele sai para a rua? Quais são os horários? Ninguém sabe. Ninguém. É algo inacreditável. Ninguém sabe, secretário. Ele é igual a música de Zeca Pagodinho. Toda vez que você lembrar do cara que mexe com lâmpada, você vai lembrar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É assim, você só ouça, você só escuta falar. Ah, ele vai arrumar a lâmpada. Aí nós agora, os vereadores, temos que dizer, olha, lá na rua Santos Dumont tem duas lâmpadas queimadas. Mas eu vou dizer que talvez é necessário que se faça um exame com oftalmologista para esse cidadão pelo seguinte: em frente à Igreja Católica, se o padre desligar aquelas lâmpadas lá, doutor, vai virar um breu, como diz aqui uma eleitora. Ela mandou dizer, Danilo, que o Taboquinha está um breu. O Taboquinha está quase nas trevas.
É verdade.
Por quê? Não tem um prefeito para fiscalizar. O prefeito parece que ele não mora na cidade. Porque se ele morar em frente à Igreja Católica, passa lá para você ver a lâmpada lá em frente queimada. Eu passei hoje e vi, agora à noite. Se você subir nessa avenida, são várias lâmpadas queimadas. E o que que esse cidadão faz? O que que ele faz? Onde ele mora? Como encontramos ele para trabalhar? Eu não sei. E olha, é um amigo nosso. Uma pessoa que a gente gosta dele. Mas infelizmente, como servidor, está a desejar. O município precisa de socorro. Mas o culpado não é ele, não. O culpado chama-se prefeito municipal. É aquele que foi eleito para poder administrar e representar o município. E ele está deixando virar uma anarquia. Uma anarquia tão absurda ao ponto do vereador chegar ali e dizer que ele foi numa escola que nenhum dos banheiros tem porta. Pelo amor de Deus! Onde é que estão os pais dessas crianças aí? Oh, os pais da escola Santa Marta, vai lá fiscalizar, meu irmão. É sua filha que está fazendo xixi, você não sabe quem está olhando, é seu filho. Tem que fiscalizar um negócio desse aí, ué. Denuncia. A Câmara está aqui para receber denúncia. E pode achar ruim, porque quando o cara está no cargo de servidor, ele acha ruim quando a gente fala. Ele gosta de elogio. Mas ele esquece que como servidor público, ele está para servir. Como servidor comissionado, ele representa o governo e está para servir. O vereador Danilo é base de governo e hoje ele fez uma reclamação aqui dura, enfática. Porque não dá para suportar da forma que está. O governo teve aqui um grupo de aliados, mas me parece que está degringolando. Ele vai perder o restante dos aliados que tem. Por quê? É um governo que não trabalha, não está trabalhando com a sociedade. Aí me aparece, às vezes, no videozinho, olhando uma estradinha. Pelo amor de Deus. Nós temos que saber as pessoas que não tomaram posse. Nós temos que saber esse monte de professor que reclama desses editais aí todo dia, a ponto do Danilo, talvez ex-líder de governo, dizer que ele não aguenta mais também de reclamações que estão chegando aqui no celular dele, desses editais. E aí, nós temos que nos calar porque A ou B está achando ruim?
Meu irmão, eu fui eleito para defender a sociedade, doa quem doer. Eu recebo aqui um salário e o bichinho é gordo para poder defender. Agora, se nas próximas eleições eu não estiver mais aqui, acabou. Mas enquanto aqui estiver, o governo tem que trabalhar, porque toda reunião eu vou apontar as mazelas que estão acontecendo no município de Buritis, as mazelas que faz o povo sofrer. E a última trincheira que o povo tem, vereadora Vânia, somos nós. Nós somos os defensores da sociedade. E nós não podemos a covardade calar, não. É estrada ruim, é ponte com cabeceira que está indo embora. E vários secretários aí, simplesmente esquentando as nádegas nos bancos confortáveis dos carros da prefeitura. Vamos trabalhar, moçada. Vamos ir para frente, vamos aparecer. Vamos prestar conta do seu serviço. E eu quero, presidente, parabenizar todas as mulheres pelo dia. E dentre tantas pessoas que deixam a desejar, eu quero registrar aqui minha nota de parabéns à secretária Flávia Maia. Eu vi também o trabalho, vereadora Vânia, que ela prestou nesse Dia das Mulheres. Inclusive, eu estive ali na feira, de quarta-feira, ela estava lá atendendo, sempre carismática. Quero dizer também ao povo de Buritis que nós temos uma cozinha que voltou a funcionar. Demorou, mas como diz o antigo, né? Antes tarde do que nunca, voltou a funcionar e a comida de qualidade. Comida de qualidade. Agora, eu gostaria, eu sei que a Flávia ela sempre acompanha as nossas sessões. Algumas pessoas, Flávia, estão dizendo que a cozinha, ela está linda, um espetáculo. Mas parece que ela está perdendo a essência de comunitária, com um almoço a 10 reais. Esse almoço de 10 reais, ele é baratíssimo. Especialmente para mim, para esses vereadores aqui, que ganham aí uma centenas de dezenas de 10 reais. Mas imagine aquelas pessoas que vêm realmente que não têm condição da zona rural, que chegam aqui quebrados e tal, etc. Então é algo a ser analisado, é uma análise a ser feita, para que o bom mesmo é que essa cozinha servisse ela gratuitamente. Porque nós temos dinheiro para gastar aí em festa, então nós temos dinheiro para comprar muito mantimento para servir. Fizesse aí uma análise daquelas pessoas que efetivamente necessitam, que moram na zona rural, crie critérios e sirva. O bom é que fosse gratuito, mas se puder diminuir, é interessante. Ah, mas diminuir é muito baixo. Realmente é muito baixo mesmo. Mas é para pessoas que não têm condição. São pessoas que passam aí a semana sem morder um pedacinho de carne. É só o zoião a semana inteira ali na panela. Isso acontece em Buritis, em vários lugares de Buritis. Então, senhor presidente, eu quero registrar que está na hora do Rufino, ele está em Bernardo, lá no... Parece que é Jesus que fica em Bernardo. Está na hora dele sair e começar a dar ordem para servidor atender bem as pessoas. Olhar essa iluminação aqui, que é um caos o negócio desse aí. Olhar carros que estão quebrados. Olhar esses carros da saúde que não atendem o povo. Está na hora de sair da zona de conforto. Ah, mas o prefeito, você tem que tomar um cuidado, respeitar, ele está doente. Tem vice-prefeita? O que é que a vice-prefeita faz? A vice-prefeita, me parece que ela só apareceu na época da eleição. Porque eu não sei também o que a vice-prefeita faz. Qual que é a função da vice-prefeita? Se o prefeito estiver com alguma dificuldade, que é natural, então tem que recuar e entregar a chave para a vice-prefeita. Porque o que não pode, Alencar, é Vossa Excelência voltar aqui na segunda-feira e falar para nós que a escola, os banheiros da escola não tem porta. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, esse é o pior absurdo que o município de Buritis e toda a região está ouvindo. Que no município próspero, rico igual Buritis, nós temos uma escola de zona rural, onde o senhor diz que não tem nenhuma porta nos banheiros da criança. Rapaz, eu estou numa indignação aqui que você não faz ideia. Isso é horripilante, isso é horroroso, isso é vergonhoso para um prefeito municipal que está gerindo um orçamento de milhões. Se não tiver dinheiro, prefeito, eu pago essas portas, prefeito. Pode mandar lá para o escritório que eu vou pagar uma por uma. Não podemos aceitar, vereadores. Nesse século, crianças, as nossas crianças, vereador Geu, diz com muita propriedade, o futuro de Buritis, ser desrespeitada porque é criança, Aí ela tem que fazer uma necessidade e uma outra criancinha tem que estar olhando. Sabe-se lá quem mais entra naqueles banheiros? É algo que tem que chegar aos ouvidos do Conselho Tutelar. Tem que chegar aos ouvidos do promotor de justiça. Tem que chegar aos ouvidos da juíza da comarca. Um negócio desse é absurdo. Precisa, senhores, que o prefeito acorde, saia da zona de conforto e pare de ficar hibernado. Ele está igual aqueles que gostam de hibernar. É momento de agir. E não adianta, aí tem uma meia dúzia, amanhã fica bravo, aí vai, não adianta vir com, eu conheço os meus direitos, secretaria tem que trabalhar, todos têm que trabalhar, o que é certo, o que é errado, eu votei todos os projetos que o prefeito mandou aqui, alguns não da forma que ele quis, com a minha consciência, mas votei todos, eu não fui empecilho para o governo andar, mas também não posso ser um covarde de baixar a cabeça, porque quem muito baixa a cabeça, mostra o que não deve. Então precisa do prefeito abrir os olhos, colocar um colírio, um óculos, como diz o antigo, de fundo de garrafa que seja. Mas ele precisa enxergar que a Secretaria de Educação é reclamação o tempo todo. Tem que ter alguém para dialogar com as pessoas. Elas precisam de diálogo. A Secretaria das Lâmpadas, Buriti está escuro. Será que é só nós que estamos vendo isso? Obrigado, presidente. A todo o povo de Buritis, um forte abraço. E segunda-feira nós estaremos aqui firmes e fortes novamente, se Deus quiser. E outra coisa aqui, ó. Eles estão cortando aí os comentários do YouTube com medo de receber crítica. Aqui na Câmara. Então, senhores da mesa aí, bora parar com esse negócio de cortar os comentários aí do YouTube aí, porque as pessoas acessam, elas podem sugerir, indicar e bater. Política tem que ter medo de tomar surra das pessoas no sentido de expressar o descontentamento delas, não é? Então nós temos que receber as críticas, receber os elogios e receber as sugestões. E o prefeito, ele recebeu sugestão o ano inteiro, inteiro. E ele nada fez. Agora é hora dele começar a receber aí os puxões de orelha. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, caminhando aí para o encerramento da reunião, mas eu quero ainda, neste momento de liderança, registrar a minha satisfação em participar juntamente com o vereador Danilo de um encontro com mulheres portadoras de fibromialgia do nosso município. Um momento muito especial de diálogo, momento de escuta e valorização, reunindo mais de 100 mulheres que convivem diretamente com essa doença que aparentemente parece ser invisível, presidente. Foi um espaço importante e registro que sentimos muito a falta e a presença naquele local do Poder Executivo, pois iniciativas como essa merecem o apoio e o acompanhamento do Poder Público. Também reforço que existe nessa Casa de Leis, de autoria do vereador professor Branquinho, uma lei que garante a carteirinha de identificação e o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia. No entanto, segundo relatos daquelas mulheres, essa lei ainda não está sendo plenamente respeitada em nosso município e, inclusive, em órgãos da saúde. Por isso, eu faço um chamado hoje, nessa noite, à nossa secretária, pessoa que eu respeito muito, para que promova orientação e capacitação aos profissionais da saúde, garantindo o cumprimento desse direito. Essas mulheres não pedem, presidente, um privilégio, elas pedem respeito à lei e ao que lhes é garantido. E eu continuo reafirmando o nosso compromisso com essa causa da fibromialgia. Também, falado pelo colega que me antecedeu, eu quero chamar a atenção do nosso governo municipal para a situação da iluminação pública lá do bairro Taboquinha, que está extremamente precária. Eu estive, Geudo, no local no período noturno e eu pude constatar que a iluminação está fraca, insuficiente e gerando um verdadeiro sentimento de insegurança entre aqueles moradores. Ruas escuras não traz apenas o desconforto, traz preocupação para as famílias. Iluminação pública é segurança, é prevenção e é cuidado com a população. Por isso, eu reforço nessa noite a necessidade de que o bairro Taboquinha ele seja incluído com prioridade no projeto de modernização para iluminação de LED, que oferece mais claridade, mais eficiência e mais tranquilidade para os moradores. Diversos bairros de nosso município já foram beneficiados com a lâmpada de LED, porém o bairro Taboquinha ainda não, e ele merece a atenção do poder público. Quero também, neste momento, fazer um reconhecimento público aos trabalhos que estão sendo realizados em nosso município da Polícia Militar de Buritis. Na pessoa do capitão Ranieri e também do tenente Hilson, eu quero parabenizar toda a corporação pelo trabalho sério e comprometido que vem sendo realizado em Buritis. Nós acompanhamos diariamente as notícias e sabemos que Buritis, assim como outras muitas cidades, enfrentam desafios na área da segurança pública, com ocorrências de furtos, roubos, tentativas de homicídio, casos de violência doméstica e também situações relacionadas ao tráfico de drogas. Mas em cada uma dessas situações também temos visto a presença e a atuação da Polícia Militar, seja no trabalho preventivo, seja no trabalho ostensivo, garantindo segurança à nossa população. Quero destacar também o importante trabalho da Patrulha Rural, que tem ido até as propriedades, levando orientação, presença e mais segurança aos nossos produtores rurais, além de participar de reuniões com a comunidade e fortalecer o diálogo com a população do campo. Por isso, eu deixo nessa noite os nossos parabéns a toda a Polícia Militar pelo serviço prestado. E, por fim, presidente, fazer um comunicado também aos servidores de nosso município que têm procurado diariamente o meu gabinete para tratar de questões relacionadas à aposentadoria, à paridade e integralidade e que relatam sentir os seus direitos prejudicados. Inclusive, hoje eu recebi novamente outra servidora, a senhora Rosália, que trouxe suas preocupações sobre sua situação no que tange à paridade, relatando com documentos que de 2023 para cá ela está recebendo com uma grande diferença, chegando a R$ 432 por mês. Na oportunidade que oriente que, primeiramente, esses servidores formalizem um requerimento por escrito junto ao IPREB, aguardando a resposta também por escrito, para que tenha um posicionamento oficial sobre esses casos. E após essa manifestação formal, o nosso gabinete permanece à disposição para acompanhar e buscar junto ao município, junto ao sindicato e ao IPREB, que os direitos sejam respeitados conforme a legislação, pois o nosso compromisso é com a legalidade, com a transparência e a garantia dos direitos dos nossos servidores. E por último, presidente, eu quero pedir ao nosso secretário, pessoa muito querida para essa vereadora, o secretário Maicon, uma atenção com aquela pista de caminhada da Avenida Central, sentido bairro Jardim. São muitas as pessoas, presidente, que passam por ali fazendo as suas caminhadas, desde as pessoas mais novas a idosos. E eles têm trago reclamações a essa vereadora sobre a forma que está o caos naquela pista de caminhada, doutor Marcelo. Sei que o seu nosso ouvinte sempre está levando essas reivindicações nossas aos demais secretários. Eu estive lá tentando fazer uma caminhadinha para perder um pezinho também, sabe, doutor Marcelo? E lá, assim, tem pessoas idosas, está desnivelado, está craterado aquele lugar lá. E a população também que faz o uso daquele espaço pediu que o secretário, se possível, pudesse colocar no final da pista uma barra, um corrimão para ajudar também a melhorar os alongamentos daqueles que praticam nessa prática esportiva. Então, deixo aí essa solicitação no final dessa reunião ao nosso secretário muito atuante de Buritis, secretário Maicon. Meu muito obrigada, presidente. Uma boa noite a todos os nossos colegas vereadores, as pessoas que se fazem presente e agradecendo a Deus por essa rica oportunidade.
Gostaria...
Com a palavra, vereador Alencar Apolinário.
Só finalizar aqui, quero deixar aqui os parabéns aí para Elândia Damasceno, lá da comunidade da Vila Rosa, pelo evento dos Três Tambores que ocorreu lá na região da Vila Rosa, essa semana passada. Também não posso citar o secretário Douglas, né, que fez um trabalho ali, já organizando as pontes ali, do Rio Formosinha, né, daquele do Rio Formosinha, que foi carregado, são três pontes que foi danificado durante a chuva. É lógico que não conseguiu organizar tudo, tem tempinho para organizar, porque as pontes são grandes, na região da Vila Cordeiro. Deixar um abraço aí para Elane Pio, toda a família Pio, também para toda a comunidade da Vila Rosa, da comunidade Taquaril, do Paraterra Taquaril, da comunidade da Palmeira também, e falar que as suas cobranças foram colocadas aqui. Não posso deixar de falar que este vereador está aqui para cobrar para a comunidade. Se a comunidade trazer uma demanda, sempre irei entrar em contato com o secretário e posteriormente trarei para a Câmara, né, para debater sobre os assuntos necessários. Também quero deixar um abraço aí, um alô aí para meu amigo Murá, que está nos ouvindo aí nesse dia de hoje, minha esposa e toda a comunidade de Buritis. Devolvo a palavra, presidente.
Quero aqui mandar um comunicado para a população lá da Copasa, da Copago. Ainda existe aluno, vereadora Vânia, que não foi para a aula porque não tem transporte, você acredita? Para buscar os alunos em casa. Copago. Estamos aí, o professor Alencar não resolveu ainda, aquela situação da Copago ainda não resolveu. Hoje eu tive uma conversa com a secretária de Educação e ela me alegou que eu não tinha chegado até ela ainda, você acredita isso?
A parte, vereador.
Fica à vontade, Alencar.
Uai, vereador, até hoje, vereador, essa situação, talvez nós temos que fazer uma visita lá, né, na região da Copago. É importante essas visitas, às vezes, para organizar as demandas da comunidade, né, realmente o que está acontecendo. É muito importante. E assim, tem alguns casos, parece que fica ali, né? Eu hoje coloquei a questão da secretária a par da sua informação e nunca tive resposta. Mas tudo bem. Eu vou à palavra.
Mas é a população da Copago que nos cobre, pode ter certeza que parar de cobrar nós não vamos. Nós somos a voz da população. Foi para isso que eles nos deu a oportunidade de representá-los. Eu quero deixar aqui que a comunidade da Copago, nós tivemos uma conversa com a secretária, disse que as providências seriam tomadas o mais rápido possível. Eu acredito, sim, que ela vai tomar essas providências. Senão, na segunda-feira, estaremos cobrando novamente. E quero reforçar o convite para sábado, 21 de março, que a população compareça no assentamento Mãe das Conquistas para que acompanhe a primeira colheita de arroz em Buritis. Festival da Colheita de Arroz. Está encerrado a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 8ª reunião ordinária na segunda sessão. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho. Professor Alencar Apolinário, presente. Doutor Fernando. Danilão da Funerária.
Presente.
Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé. Robertinho. Vaninha.
Presente.
Constatada a presença de 7 vereadores, justificada a ausência do vereador professor Branquinho e do vereador Robertinho. Devo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislação e a realização se no dia 23 de março de 2026. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Vai com Deus.
Você vai lá hoje?
Vai. Onde é que é?
Amanhã eu vou sair de obra.
Que hora que vai ser o setinho?
Vai chegar às 9. Se o padre falou que vai certo, eu vou pegar uma carona com o padre, vou lá e vou voltar rapidinho.
Aí pega o carro e vai de carro.